Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o professor de Direito da USP, Pierpaolo Bottini, entrevistamos Eduardo Ribeiro, ele que é ortopedista, secretário executivo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e esteve à frente do combate à pandemia da Covid-19, agora com novos e enormes desafios pela frente. Muito obrigado, Eduardo, pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco.
Eu que agradeço a você, Mônica, Pierpaolo, agradeço a todos vocês que tão bem acompanham desde o início essa fase que nós passamos de pandemia e agora essa transição para um novo momento tão desafiador quanto o da pandemia.
Eu queria começar falando de um assunto que é muito importante e urgente, que é a questão da cobertura vacinal no Brasil. A gente outro dia noticiou na Folha de São Paulo que vocês identificaram três casos de sarampo aqui no estado, casos separados, isolados, não eram de pessoas que tinham viajado, não eram de pessoas que tinham tido contato entre si. Então eu queria saber como é que está, se você puder detalhar para a gente a cobertura vacinal de algumas doenças e como que vocês estão se preparando. Para tentar fazer com que essas doenças não voltem com a resistência de uma parte da população em se vacinar.
Esse é um ponto muito importante, Mônica e Pierpaolo, para nós tratarmos aqui. A campanha de vacinação contra a Covid, ela acabou trazendo à tona algo que nós já observamos há algum tempo, que é a resistência de uma parcela pequena da população, mas existente, em relação à vacinação. Fora do Brasil, é muito consagrado um movimento anti-vacina que havia ainda preservado o país, mas que agora vem chegando com um pouco mais de força e nos gerando muita preocupação. Nós temos, de um lado, o programa de imunização contra a Covid, que foi muito exitoso, com mais de 90% do público-alvo já imunizado, com pelo menos duas doses, mas, de outro lado, as doenças evitáveis por vacinação que são contempladas dentro do cronograma regular de vacinação estão muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Para vocês terem uma ideia, o programa de vacinação com a vacina BCG, de 100% de cobertura em 2018, caiu para 67% em 2020 e 60% em 2021. Se eu pegar a meningocócica contra a meningite, caiu de 90% em 2018 para 70% em 2021. Então, aqui só alguns exemplos para citar a tendência de todas as vacinações do calendário regular de uma queda expressiva. Lembrando por que que é importante ter uma grande cobertura vacinal e o recomendado é pelo menos 90%, 95%. Porque com esse percentual da população protegido, você consegue eliminar a circulação do vírus e proteger a totalidade da população. Então, esse é o nosso grande desafio agora: passar de uma campanha exitosa, que foi da Covid-19, para o desafio de retomar a cobertura regular das vacinações para as doenças evitáveis.
Mas só para a gente complementar, Eduardo, o que que vocês estão fazendo, campanhas, como é que vocês vão convencer a população a se vacinar? Porque, na verdade, sem a vacina é muito difícil conter a disseminação de determinados vírus, né? Então eu queria saber o que que vocês estão preparando e o que que está assustando vocês? Sarampo, por exemplo, está assustando?
Sarampo é um desafio para nós. Nós tínhamos a eliminação do sarampo no território nacional e a retomada, desde 2016, da circulação do vírus. E são doenças que são muito, muito preocupantes. São doenças evitáveis e, de outro lado, altamente contagiosas e que podem fazer grande comprometimento, principalmente numa população tão suscetível quanto das crianças. E o nosso grande desafio, Mônica e Pierpaolo, é que nós estamos tratando de uma parcela da população que tem resistência à vacinação por questões muito mais conceituais, né? Nós temos um movimento antivacina que foi muito estimulado durante o período da pandemia e trouxe consistência negativa de uma parte da população. Então, A nossa intenção, o nosso objetivo agora é sensibilizar essa parcela da população, e para isso, não só as estratégias tradicionais de comunicação de mídia, de redes sociais, mas tentar tocar cada uma das pessoas. É importante como a percepção pessoal do risco da doença influencia na suscetibilidade a tomar a vacina. E o que nós observamos hoje é que os pais das crianças de 6 meses a 12 anos, hoje, não vivenciaram as doenças evitáveis. Então, a maioria não teve caxumba, a maioria não viu colegas de escola com sequelas da poliomielite. Então, o que a gente tem tentado estimular é que os pais de hoje conversem com seus pais, né, os avós das crianças, procurem suas carteiras de vacinação, conversem como era a rotina e a importância da vacinação há algumas décadas e vão perceber por que que eles não tiveram mais contato com essas doenças. Eles não tiveram contato porque estão todos vacinados contra esses agravos. Então, a nossa estratégia é intensificar a comunicação tradicional de mídias, de redes sociais, mas também tocar na sensibilidade de cada um, uma vez que nós estamos tratando de uma parcela da população que tem consistentemente manifestado negativa em vacinar por questões mais conceituais.
Queria te agradecer por estar aqui conosco, mas o que me chama muita atenção é justamente esse movimento cultural anti-vacina que não era uma realidade no Brasil, né? A gente sabe que nos Estados Unidos sempre teve uma resistência maior à vacinação, percentuais maiores de pessoas que não vacinam. Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos recentemente para uma reunião com um grupo de advogados, progressistas, democratas, inclusive, e esse grupo de advogados tinha uma resistência à vacina, o que me chamou muita atenção que lá a resistência não é uma coisa ideológica, ela está disseminada entre todos os grupos políticos. Isso não é uma realidade, ou não era uma realidade no Brasil. E preocupa muito, eu acho que todos nós, quando você diz que essa resistência começa a vir não só em relação ao Covid, mas em relação a outras vacinas. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer. Vocês têm acompanhado esse movimento de resistência? Os percentuais têm efetivamente aumentado? Então, esse é o primeiro ponto. Já quero colocar um gancho aqui. Você falou do sarampo, mas uma outra doença que estava praticamente, se não me engano, erradicada, mas que volta a apresentar alguns casos é a pólio, né? Você mesmo mencionou aqui. Então, vocês têm acompanhado como está essa questão da pólio, que imagino eu que é muito mais grave até que o sarampo, né? Ela traz sequelas muito, muito maiores. Então eu queria saber como que está essa situação e as outras doenças que vocês têm visto aí ressurgirem, tristemente ressurgirem no país por conta de um movimento, eu não sei se político, um movimento cultural que não era, não fazia parte da nossa realidade.
Pois é, nós temos acompanhado não só quantitativamente, mas qualitativamente esse movimento, e todos os estudos levam à mesma conclusão, que nós estamos falando de uma resistência conceitual de um grupo restrito da população e um movimento que foi recrudescido nos 2 últimos anos, né? Prova disso é que no ano de 2018, todas as vacinas do calendário regular tinham cerca de 90% de cobertura vacinal, pelo menos da primeira dose. E neste momento, boa parte destas vacinas estão com cobertura em torno de 70%, algumas menos do que isso. Então, nós estamos falando de um intervalo de tempo de 2, 3 anos, portanto, nós estamos falando das mesmas crianças, numa parcela considerável, certamente dos mesmos pais e se comportando de forma diferente. E num cenário de muito mais conhecimento, de muito mais luz para esse tipo de tema. Então, os nossos estudos estão todos afunilando para uma resistência conceitual e que nós precisamos quebrar. Nós precisamos vencer essas barreiras. Há 3 anos, essas mesmas pessoas aceitavam e iam vacinar os seus filhos. Então, nós temos esperança de que, ao final desta pandemia, diminuindo todo o clima de politização negativo que foi trazido para manchar a eficiência dessa vacina, nós temos convicção de que conseguiremos avançar. Não esperamos atingimento de 100% de cobertura vacinal em todas as modalidades, mesmo porque isto não é nem a meta objetivada, mas nós pretendemos sim retomar o avanço para 90% e, com isso, com 90%, proteger a totalidade da população. E aqui é muito importante relembrar que vacinar a si próprio, vacinar o seu filho, é um ato de, não só individual, mas de coletividade. Com 90% da população vacinada, nós temos um efeito protetor da totalidade daquela população. Em relação às doenças, é absolutamente lamentável, né? Nós temos hoje 2 casos confirmados de sarampo, 24 casos em investigação, a cobertura vacinal da polio é muito baixa, em torno de 70%, o que torna um risco iminente de você ter a volta da circulação do vírus e o comprometimento. E essa evidência de dano causado principalmente pela polio, ele não é imediato, ele é tardio. Então, as sequelas deste movimento de negligência pela vacinação, ele vai aparecer anos depois, com as sequelas da polio, que nós que tivemos algum contato, mesmo que por livros ou por noticiários, sabemos o quão deletéria ela é para o indivíduo.
Eduardo, agora eu queria falar um pouquinho sobre a imunização contra a Covid-19. Você esteve à frente desse início de vacinação, do chute inicial, da Coronavac, tudo isso você viveu de perto, você coordenou, né, junto com o secretário de Saúde, junto com o governo do estado. Mas agora nós estamos no seguinte ponto: a gente tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, a maioria da população tomou pelo menos 2 doses. Quando foi para a dose de reforço, cai um pouco, mas ainda assim muita gente tomando, e grupos específicos na quarta dose. Só que a gente está num momento em que a gente não sabe nada do que vai acontecer. Depois que se vacinou com a quarta dose, alguns grupos específicos, idosos, imunossuprimidos, o que que vai acontecer? Pessoas da nossa geração aqui vão tomar a quarta dose? Não vão tomar a quarta dose? Os mais jovens vão tomar a quarta dose? Você vai ter uma vacinação anual para todos, para grupos específicos apenas? Que vacina que nós vamos tomar? Vai ser a AstraZeneca produzida no Brasil? Vai ser a Coronavac? Ou a Pfizer vai continuar vendendo? A gente está meio que sem saber de nada. Então, eu queria saber se você sabe de alguma coisa e como é que você vê essa indefinição.
Bom, só retomando um pouco, Mônica, aproveitar o seu gancho, esse período da vacinação, que se iniciou lá em 17 de janeiro, nós tivemos que ter um protagonismo muito forte para poder alavancar esse processo, né? Parece que, às vezes um pouco mais distante da nossa memória, mas a resistência para começar a vacinação era muito grande naquele momento, né? E o governo do estado de São Paulo acabou tendo que ter um protagonismo muito forte nisso. O que é bom, por um lado, porque permite que o governo possa implementar as políticas públicas que julga mais adequadas, mas do ponto de vista de estrutura do Sistema Único de Saúde, eu tenho que dizer que isso é muito ruim. Quando a governança federal se ausenta de implementar as políticas públicas, definir as diretrizes macro para que os gestores estaduais e municipais procedam com a operacionalização do processo, isso exige que cada gestor estadual ou municipal tome frente, protagonize e implemente as suas políticas públicas. Isso acaba, por um lado, resolvendo, como foi no caso de São Paulo, em que nós conseguimos liderar o processo no país e acabamos por empurrar o próprio governo federal a implementar e adotar medidas mais pertinentes para o enfrentamento, mas, por outro lado, acaba desconectando o os agentes executores, que são os estados e municípios, do agente implementador das políticas públicas, que é o governo federal. E por que que eu estou dizendo para vocês tudo isso? Porque nesse momento isso aparece com muita força, né? Nós já estamos saindo da fase crítica da pandemia, já saímos, aliás. Nós temos agora que definir a forma de convivência com essa situação, porque os casos de Covid não vão sumir de uma hora para outra, nós vamos ter que conviver com essa situação. Mas agora, num momento fora de crise, fora de pandemia, sobressai a necessidade do governo federal de definir quais são as diretrizes. E as diretrizes são todas essas que você comentou. Então, se nós vamos continuar avançando em doses adicionais, se nós vamos entrar num ciclo anual de vacinação, se vai ser um ciclo anual, com que dose, com que vacina, com que dose, todas essas questões, por incrível que pareça, não só o estado de São Paulo, mas todos os estados e municípios estão se perguntando. Nesse momento, nós não temos sinalização concreta do Ministério de qual será a política de vacinação regular para a Covid-19. Então, o estado de São Paulo, nesse momento, continua avaliando o seu cenário epidemiológico, nós continuamos contando com o comitê científico para nos balizar nas melhores práticas, mas, de verdade, temos muito poucas informações em relação a quais serão as diretrizes para o enfrentamento regular da pandemia. E eu aproveito aqui para dizer que nós também temos um desafio adicional, que é definir qual é o nível de convivência que nós teremos que ter daqui por diante com a Covid e como isso vai se equacionar com os desafios do dia a dia que ficaram sobrestados por algum tempo, mas que agora batem com muita força à nossa porta e nós precisamos enfrentá-los.
Eduardo, eu queria pegar um pouco essa tua última colocação, que é uma dúvida que a gente tem, né? Primeiro, é preocupante, né? Porque, no fundo, o que existe é uma falta de determinação política ou de definição política do governo federal da sequência do combate à Covid, e eu não sei o quanto essa interrupção ou essa falta de definição pode resultar num agravamento. É como você disse, a gente está numa fase aparentemente final de pandemia, mas... E aí, essa é a minha primeira parte da pergunta, é o quanto essa falta de continuidade pode eventualmente agravar esse quadro, porque as vacinas, até onde eu sei, elas têm um tempo, né, um prazo de validade, elas deixam de fazer algum efeito, ou pelo menos não a totalidade do seu efeito, a partir de um determinado ponto. E o segundo é, nessa retomada pós-pandemia, a gente leu em vários lugares que há uma certa fila de pessoas que precisam de tratamento de outras doenças, né? Então, de câncer, de doenças similares. Essa fila de pessoas que aguardam esse tipo de tratamento, passado o esforço da Covid, é uma fila muito grande, o atraso no tratamento dessas pessoas vai perdurar por muito tempo. Quais são os efeitos colaterais? Porque a gente fala de Covid, de mortes por Covid, mas a gente sabe que tem um efeito colateral muito grande, que é justamente essas pessoas que ficaram à margem do sistema, que não conseguiram acessar o sistema, que estava todo voltado para o enfrentamento da Covid. Então, como é que está esse quadro hoje das pessoas também que têm outro tipo de doença, outro tipo de necessidade e não encontraram, nesse momento, um atendimento adequado?
Desde o início do enfrentamento à pandemia, esse era um efeito, como você bem disse, colateral, conhecido por nós e que precisaria ser enfrentado logo que a principal crise, o principal momento de crise da pandemia fosse superado. Nós vivemos a pandemia em alguns picos, né? Nós tivemos algumas iniciativas de retomada dos procedimentos eletivos, das cirurgias, das consultas. Em alguns momentos, e tivemos que recuar pela retomada da pandemia. E para lembrar, trazer somente um grande número, nós iniciamos a pandemia no estado de São Paulo contando com 3.500 leitos de UTI e chegamos a montar mais 9 mil leitos de UTI, atingindo mais de 12 mil leitos de UTI. Então, o estado de São Paulo, com toda a sua rede, se voltou quase que exclusivamente no atendimento UTIs ao enfrentamento da pandemia. Chegamos a ter mais de 90% da taxa de ocupação de todos esses leitos. Então, esse foi um momento realmente desafiador e que exigiu do governo do Estado de São Paulo a adoção de decisões de priorização de atividades. Então, o que nós temos feito, já não de agora, mas desde o final do ano passado, é tentar retomar o andamento dessas filas por meio de corujões, que são os mutirões, principalmente na oncologia, na oftalmologia, nos exames de maior complexidade, ultrassonografia, ressonância, mas nós sabemos que os corujões eles têm um efeito de reduzir a fila de forma momentânea, principalmente reduzir a demanda que ficou reprimida nesse período da pandemia. Então, em paralelo, nós estamos ampliando a oferta de serviços de forma contínua para a população, para que a gente possa equacionar isso. Nós tivemos uma necessidade agora no mês de fevereiro de ampliação, foi a última ampliação de leitos que nós fizemos, nós montamos 700 leitos de UTI na primeira quinzena de fevereiro para enfrentar o último recrudescimento de casos e internações, e isso acabou lentificando um pouco a nossa estratégia de retomada dos procedimentos eletivos. Mas neste momento nós já estamos realizando fortemente os corujões e vamos muito brevemente anunciar mais algumas estratégias para fazer esse enfrentamento.
Doutor Eduardo, eu queria falar um pouquinho de remédio. A gente está vendo aí a Anvisa aprovando alguns remédios contra a Covid, já aprovou, na verdade, já tem algum tempo, e agora o Ministério da Saúde, a Conitec, a comissão que decide pela incorporação ou não de alguns remédios ao SUS, também indicando positivamente que, por exemplo, Paxlovid, que é uma pílula da Pfizer que já mostrou uma certa efetividade, uma efetividade boa contra a doença, também provavelmente ela vai ser aprovada, né, a incorporação ao SUS. Mas eu queria saber o seguinte, o senhor que lida com orçamento, que lida com dinheiro, que vai ter que comprar esses remédios, ou seja, quer dizer, o governo federal compra e redistribui, mas tem custo isso, né? Será que vai ser possível, em primeiro lugar, disponibilizar esses remédios para realmente todos os pacientes que precisem deles? A gente sabe que o tratamento, por exemplo, desse Paxlovid é $250 o tratamento, né, que são 5 pílulas. Isso, o senhor acha que vai ser possível? E como que está a questão do fluxo de remédios para doenças crônicas de alta complexidade? Como é que está a distribuição deles para os estados e para os municípios? A gente sabe que tem alguns problemas, tem alguns gargalos. Então, acaba que o fornecimento dos remédios é irregular e falta remédio para quem está precisando do remédio e não pode esperar. Então, como é que estão essas questões?
O SUS, o Sistema Único de Saúde, por definição, é um sistema que nós chamamos de tripartite. É um sistema em que as três esferas de governo, governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, cada uma tem um nível de responsabilidade dentro do oferecimento de serviços para a população. E, via de regra, para a população entender, quanto mais complexa for a doença, quanto mais caro for o tratamento, mais a responsabilidade é das esferas superiores, né? Então, nós temos o governo federal com a responsabilidade de fornecer para os estados e municípios um conjunto de medicamentos, eles têm obrigação de financiar os tratamentos mais complexos por meio da tabela SUS, os estados, por sua parte, também têm responsabilidade num conjunto de ações e os municípios da mesma forma. Então, o que nós observamos aqui fica muito claro na questão do fornecimento de medicamentos, eu vou falar primeiro do fornecimento em geral dos medicamentos de alto custo, é que nós temos um conjunto de medicamentos que é de responsabilidade do Estado fornecer e um conjunto de medicamentos que é obrigação do Ministério da Saúde encaminhar aos estados e municípios. E nós temos enfrentado muita dificuldade, principalmente nesse conjunto de medicamentos que é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Vou te trazer uma informação que é a mais recente que eu tenho, em que nós oficiamos o Ministério da Saúde por conta da irregularidade no fornecimento de um medicamento muito importante, que é a imunoglobulina. cujo fornecimento está muito aquém do pactuado, a entrega do Ministério para os estados, e isto vem gerando risco de desabastecimento e falta desse medicamento para tratamento de doenças importantes. É uma droga que também é utilizada como imunossupressor em pacientes transplantados. Então, nós temos no dia a dia este enfrentamento junto ao Ministério da Saúde para regularização do fornecimento de medicamentos. E é claro que, dentro das obrigações do governo do Estado de São Paulo, nós também estamos buscando cada vez reduzir a falta de medicamentos. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, 10 itens que estão em fase de regularização de fornecimento, para ser mais preciso, 7 deles já em fase de início de entrega, e 3 licitações de 3 drogas diferentes que o mercado não respondeu ao fornecimento. Então nós temos aí um desafio de aprimorar cada vez mais as nossas práticas, mas a grande maioria dos medicamentos hoje de alto custo em falta, eles compõem um rol de medicamentos que vem do Ministério da Saúde. E especificamente nas novas drogas que nós estamos acompanhando aí, estão sendo avaliadas para a Covid-19, lembrar que essas drogas são de uso praticamente profilático, ou seja, o paciente, no início dos sintomas, quando preenche um rol de indicações, ele recebe essa droga e ele fica protegido de desfechos ruins, né? Ele fica muito protegido de ter um agravamento da sua situação. E esse é um exemplo de como o SUS funciona. Essas drogas são inicialmente aprovadas pela Anvisa, depois elas são avaliadas pela CONITEC, que é uma comissão do Ministério ligada ao Ministério da Saúde, que decide se essa droga vai ser incorporada ou não ao SUS. E quando a CONITEC aprovar esta droga e ela for incorporada ao SUS, o Ministério passa a comprar e distribuir este medicamento. Então, nós estamos aqui no aguardo dessa definição da CONITEC. É nesse momento que vai se definir o custo que essa medicação vai ter para o SUS, e nós temos a expectativa de que, se esta droga for aprovada pela CONITEC num custo razoável, sendo adquirida em grande escala pelo governo federal para fornecimento para os estados, seja sim possível administrar isto no SUS. Esperamos cada vez menos casos graves internados, então a nossa expectativa é poder sim fornecer, após a aprovação da CONITEC, essa droga por meio de aquisição do Ministério da Saúde.
Agora, Pir, para a última pergunta, rapidinho, que estamos estourando o tempo.
Ah, né, que eu tenho uma dúvida agora um pouco do meu mundo jurídico para você, Eduardo, mas é um pouco com base nisso que você falou. Você tem todo um processo de aprovação de um medicamento para que ele seja disponibilizado no SUS. Por outro lado, a gente sabe que é uma realidade, decisões judiciais, e eu tenho um dado aqui que foram 2,5 milhões de decisões judiciais que autorizam as pessoas a terem acesso a medicamentos ou a tratamentos, e desses cerca de metade são tratamentos não contemplados pelo SUS. Então, como é que vocês lidam com essa situação? Vocês têm um orçamento, vocês têm uma série de medicamentos e tratamentos que vocês oferecem. Como é que vocês lidam com esse contingente de decisões judiciais que, de certa forma, mexe nessa previsão orçamentária, manda esse dinheiro para lá, manda esse dinheiro para cá, não previsto? Isso tem um impacto muito grande nesse orçamento estadual da saúde, nessa política de saúde?
Paulo, vou me permitir aqui fazer uma brincadeira, dizendo que o seu mundo jurídico é cada vez o nosso, é mais o nosso mundo de gestores da saúde. A judicialização é um tema importante, nós poderíamos ficar aqui mais de uma hora conversando só de judicialização. E a grande desafio que a judicialização causa é porque o orçamento da saúde é um orçamento definido. Não existe um orçamento adicional, extraordinário, para fazer frente às despesas de judicialização. Então, todas as demandas do SUS acabam concorrendo com as demandas da judicialização, e é uma concorrência para o cidadão, o beneficiário final da assistência à saúde. Ela acaba sendo uma concorrência algo desigual, porque ordem judicial não se discute, exceto no campo jurídico, mas quando definida a obrigação do seu cumprimento, ordem judicial se cumpre. E ela tem que se cumprir com o mesmo orçamento que regularmente financia o SUS. Então, trazer aqui alguns números macro, nós temos gastos de mais de R$ 1 bilhão por ano com judicialização, e aqui eu estou falando de 1 bilhão num orçamento de 27 bilhões de reais, então é um volume de gastos muito expressivos. Nós temos boa parte desses gastos com procedimentos e medicamentos que não são contemplados no SUS. Boa parte dessas situações poderiam ser atendidas por medicamentos e procedimentos que o SUS disponibiliza, mas por força de ordem judicial nós somos compelidos a fornecer medicamentos que não estão contemplados no SUS, e isto gera para nós um grande desafio para fazer as contas fecharem ao final de cada exercício. Então, a judicialização é um tema importante para ser aprofundado. Nós temos que discutir, em última instância, o financiamento do SUS. O SUS tem um financiamento que é finito para demandas que, com a judicialização, se tornam infinitas. Essa é uma equação que certamente nos desafiará para discussões muito mais profunda sobre a estrutura e a governança do SUS que nós queremos para cada um de nós.
Eduardo, infelizmente nós chegamos ao fim do programa. Queria agradecer muito a sua presença e desejar muita sorte nessa gestão tão desafiadora que é da saúde. Obrigada.
Mônica,
Obrigado, Dan.
Paulo, agradeço muito a generosidade de vocês de poder ter essa conversa tão franca e produtiva. Agradeço e estamos à disposição na Secretaria de Estado da Saúde.
Obrigada. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.